As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Fátima é palco até este sábado, 17 de dezembro, dos encontros PNEIT, Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, co-organizados pela Câmara Municipal de Orém e Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. A sessão de abertura decorreu na manhã de sexta-feira, no Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, na presença de vários ministros e secretários de Estado, assim como inúmeras entidades nacionais, regionais e locais. Anabela Freitas, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, abriu a sessão, dando conta do imenso potencial que o Médio Tejo encerra em termos de investimento.
É uma região que se pauta por uma enorme indústria transformadora, um potencial imenso no setor agroflorestal, um potencial imenso naquilo que é a logística derivado à nossa situação no país. Somos servidos por boas vias rodo e ferroviárias. Temos todos os graus de ensino da nossa região, desde o pré-escolar até ao ensino superior. E, sobretudo, temos também empresários que estão apostados na sua internacionalização. E estes encontros são precisamente um encontro entre aquilo que é a nossa região e aquilo que a nossa região tem de melhor para dar, mas também para oferecer em quem quer investir aqui. E é um ponto de encontro também entre os nossos empresários e os empresários que estão fora, os empresários da nossa diáspora, no sentido de criarem laços e de criarem canais de comércio, quer para uns, quer para outros.
Luís Miguel Albuquerque, o Presidente do Município de Orém, recordou depois a importância da imigração para o sucesso do desenvolvimento do concelho.
Orém é um concelho que muito deve à diáspora e que colabora orgulhosamente com todos os empresários que, mesmo residindo e laborando a milhares de quilómetros de distância, continuam a apostar no desenvolvimento desta nossa terra. Os encontros PNAED congregam as ambições pessoais e profissionais de centenas de empresários. São, por isso, a oportunidade ideal para potenciar negócios, desenvolver parcerias e fazer crescer a economia de todo o país. O território de Orém tem uma relação profunda com os orienses que um dia partiram em busca de um futuro melhor, bem como com todos os seus descendentes que gostam de cultivar esta nossa cultura. É uma relação histórica, plena de episódios que espelham na perfeição o amor à nossa terra, o orgulho nas nossas raízes, a vontade de contribuir para o desenvolvimento de um concelho, mesmo a milhares de quilómetros de distância. Ao longo das últimas décadas, o Concelho de Orém ofereceu ao mundo uma quantidade imensa de gente que, através do seu empenho, talento e visão empreendedora, contribuiu fortemente para o sucesso além fronteiras. Sucesso esse que acaba por ter repercussões inequívocas no desenvolvimento do nosso concelho, graças precisamente à ação dos investidores que estão na origem destes encontros PNAED.
Encerrar a sessão de abertura do PNAED, a intervenção da Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, começou por referir um conjunto de objetivos do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora.
O apoio ao investimento da diáspora parte, sobretudo, o objetivo é valorizar os nossos portugueses no mundo, as nossas comunidades. O programa do Governo, que é um programa que envolve, que é aqui sobretudo coordenado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério da Coesão Territorial, mas envolve todo o Governo. E a verdade é que, olhando para a representação de todo o Governo, aqui mostra e simboliza a importância que nós damos à nossa comunidade, no estrangeiro, à diáspora. Lançámos este programa com duplo objetivo. Primeiro, de contribuir para o regresso e para a fixação de pessoas e empresas, e não escondo que o objetivo é sobretudo no interior do país, mas obviamente o regresso ao nosso país é o grande objetivo nestes territórios onde nós também temos um grande potencial por explorar. E este programa visa simultaneamente também reforçar a internacionalização da nossa economia, dos nossos produtos e serviços portugueses, através da sua diáspora.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já estão a decorrer as quartas jornadas de turismo do Instituto Politécnico de Tomar. A iniciativa pretende relevar a importância do efeito multiplicador que o turismo poderá ter sobre outros setores e da sua capacidade de competitividade e atratividade. Os pormenores com o António Feliciano.
O Instituto Politécnico de Tomar já deu início a mais uma edição, a quarta, das Jornadas de Turismo Cultural e Religioso, sessão que começou nesta sexta-feira no campus do IPT, sendo que neste sábado, por sua vez, é o Convento de Cristo a receber parte do programa. A ERTE marcou presença na abertura das jornadas, à altura em que Eunice Lopes traçou as bases desta edição, em especial a importância da comunicação digital para os territórios turísticos e culturais, para além da gastronomia como atrativo turístico ou cultural espiritual, sem esquecer as práticas de acessibilidade pelos caminhos do turismo cultural e religioso.
Estas quartas jornadas de turismo foram estruturadas, conforme puderam ter a oportunidade de ver no programa, certamente, de forma a relevar a importância das novas correntes da oferta e de procura turística. Isto consequentes de um consumo cada vez mais, mais cultural, mais experiencial e também mais espiritual.
Francisco Carvalho, diretor da Escola Superior de Gestão, também marcou presença na sessão de abertura, aproveitando para destacar o papel do Instituto Politécnico de Tomar e desafiando os alunos a aproveitarem os resultados práticos das jornadas.
Espero, e serão com certeza, dois dias entre diversas atividades, intervenções, discussão e com certeza que o papel do turismo na economia regional e, em concreto, queremos todos beneficiar do estudo desta realização, eu penso que será um mote muito interessante para estas jornadas.
Nota ainda para a presença de Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, com responsabilidade na área do turismo, que abordou os temas em análise, conferindo-lhes importância no desenvolvimento da economia.
É urge pensar essencialmente o que é o nosso território e o caminho que queremos para o nosso território. Mais planeamos, obviamente, por mais que planeamos, há sempre algo que nos pode desviar, como foi nestes últimos dois anos, mas é efetivamente importante planear e repensar. O turismo é, sem dúvida, assume, sem dúvida, um papel preponderante nos territórios, naquilo que é o desenvolvimento económico.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar, deteve um homem de 52 anos por posse de armas proibidas no Conselho de Orém. Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de um mês, os militares da GNR apuraram que o suspeito tinha na sua posse diversas armas proibidas e armas de fogo, com o intuito de as ostentar e causar receio e intimidar quem o confrontasse. No seguimento da ação, para além da revista de segurança realizada ao indivíduo, foi dado cumprimento a 9 mandados de busca, uma domiciliária, uma em armazém e 7 em veículos, que culminaram na apreensão de diversas armas, de entre as quais aerossóis de defesa, armas elétricas, um bastão extensível, 2 espadas, uma carabina com mira telescópica, 4 réplicas de arma de fogo, entre outras. O detido foi constituído arguido e os factos remetidos e comunicados ao Tribunal Judicial de Orém.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Tomar reúne nesta sexta-feira às 18 horas para a 5ª sessão ordinária a ter lugar no Salão Nobre dos Espaços do Conselho. Em destaque na ordem de trabalhos, o ponto referente à deliberação da Câmara Municipal, tomada a 30 de novembro último, sobre as grandes opções do plano, orçamento e mapa de pessoal do município de Tomar para o ano de 2023. Os deputados municipais vão assim discutir e votar o documento que passou na reunião de Câmara com os votos favoráveis da maioria PS e os votos contra do PST. O orçamento prevê um montante de 51,6 milhões de euros, o que significa um aumento de 3,11% relativamente a 2022. A receita prevista é de 40,6 milhões, enquanto a despesa aponta para 30,4 milhões, com uma chamada margem de segurança de 33,5%. O documento prevê ainda despesas com pessoal na ordem dos 14 milhões e 200 mil euros, já com aumentos previstos. Nota também para um crescimento de 30% nas transferências para as freguesias. Recordamos aqui a intervenção de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, na reunião do Executivo, que aprovou o documento e que na altura fez uma abordagem ao orçamento.
Aquilo que era a nossa intenção era apresentar um orçamento ali entre os 42 e os 43 milhões de euros. Ou seja, para não fugir muito daquilo que seriam os orçamentos iniciais dos anos anteriores. O que é certo é que, contemplando aquilo que é o aumento de custos com, em primeiro lugar, com os recursos humanos, Depois com energia, gás e combustíveis. O preço das empreitadas e das revisões de preços das empreitadas e dos reequilíbrios financeiros. Recordo que foi aprovado no ano passado, em maio, um decreto-lei que permite aos empreiteiros pedirem reequilíbrio financeiro. É certo que esse decreto-lei apenas está em vigor até 31 de dezembro deste ano, mas não sabemos se para o próximo ano o mesmo será prorrogado ou se existirá um outro decreto-lei nessa área. E, portanto, temos que prever aqui uma margem de segurança, sendo que no orçamento, em matéria de empreitadas, vamos reduzir, face aos anos anteriores, o número de empreitadas que planeamos iniciar. Ou seja, há um conjunto de empreitadas que estão a decorrer, que obviamente têm pagamentos, refletem pagamentos no orçamento do próximo ano, mas aquilo que são as empreitadas que estamos a pensar e iniciar no próximo ano, para além das que estão a decorrer, volto a dizer, são apenas, este ano tínhamos colocado 3 estradas, para o ano colocamos apenas 2 estradas, o Caminho Municipal 1119 e a Churmela, e o Casal dos Frades, a reabilitação do Casal dos Frades está também no orçamento do próximo ano, assim como, e como sabem, está previsto do Tribunal de Contas, portanto não podemos prever se iniciaremos este ano ou no início do próximo ano a reabilitação da margem direita do Rio Navão.
Rádio Web, a primeira a informar.
A manhã desta sexta-feira ficou marcada por nova ação de protesto dos professores, assim foi a norte a sul do país, sendo que Tomar não fugiu à regra. Dezenas de docentes do agrupamento Templários, por exemplo, reuniram-se à entrada da escola Jacques Raton para assinalar mais um momento de luta e reivindicação. Importa sublinhar que esta iniciativa se centrou na primeira hora da manhã, ou seja, as aulas têm seguido o curso normal desde então. Recorde-se que está em causa uma greve por tempo indeterminado, convocada pelo sindicato Stop Protesto, iniciado no dia 9, com pré-aviso até 23 de dezembro, e poderá mesmo vir a prolongar-se. Aliás, para este sábado, 17 de dezembro, está convocada uma manifestação em Lisboa, seguida de um grande plenário, onde se irá decidir sobre as próximas formas de pressão sobre o governo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar espera que haja fumo branco em relação à candidatura da Festa dos Tabuleiros, o Património Cultural e Material Nacional, antes da próxima edição da Festa dos Tabuleiros em 2023. A expectativa foi revelada por Filipa Fernandes, vereadora na autarquia Nabantina, depois de questionada por Tiago Carrão, vereador do PSD, que lamentou o facto de este processo estar a demorar demasiado tempo, dando como exemplo outras candidaturas que se iniciaram antes da Nabantina e que já conheceram a luz do dia. Na resposta, Filipa Fernandes fez então um ponto de situação em relação à candidatura da Festa dos Tabuleiros, Património Cultural e Material Nacional.
Ninguém mais que este Executivo quer que a Festa dos Tabuleiros seja, portanto, classificada como património material e imaterial. Se assim não fosse, não teríamos feito todos os esforços para que isso fosse possível, não estaríamos aqui hoje a falar sobre essa candidatura que este Executivo submeteu e está a fazer todos os esforços junto da DGPC para que isso seja uma realidade. Efetivamente, o que houve agora nos últimos tempos foi um trabalho de técnicos exaustivo por parte da DGPC, técnicos do Departamento da DGPC da Área da Cultura e técnicos da DTC, um esforço muito grande para que seja compilado então de forma a que esse trabalho, esse processo seja de acordo com os critérios por eles ditos como incorretos, portanto que faça-se então a correção. Essa fase já está feita, está na posse deles a avaliação e assim que eles nos disserem sim, podem submeter, agora sim está a submeter, ou seja, porque isto é um trabalho, está submetido, mas sempre que há uma correção tem que se submeter na plataforma. E para não estar a submeter na plataforma e depois não estar correto, fez-se um trabalho exaustivo entre técnicos da DGPC e técnicos da Divisão de Turismo e Cultura para que quando for submetido seja então o definitivo e não estejamos aqui sempre a andar para trás e para a frente, porque isto leva muito tempo, a questão de colocar na base de dados da DGPC sempre todas as correções e, portanto, neste momento houve um forcing muito grande por parte dos técnicos e esperemos que sim. Desejamos todos que isto seja uma realidade muito breve. Esperemos que antes da nossa Festa dos Tabuleiros tenhamos esta classificação, porque seria muito bom para a cidade, seria muito bom para os tomarenses e seria muito bom, obviamente, para a nossa Festa dos Tabuleiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Dia de Payalvo está a promover, num espaço cedido pela Junta de Freguesia, uma loja para a venda de artesanato produzido pelos utentes e funcionários do centro. Aberto no horário de funcionamento da Junta, a loja pretende angariar fundos para a instituição. Amâncio Ribeiro, Presidente da Junta de Payalvo, falou à ERT desta iniciativa e deixou também o convite a outras instituições da freguesia a que sigam este exemplo.
Esta foi uma loja que está aberta agora ao público para a venda de coisas que eles fazem lá no centro dia, e que pediram à Junta de Freguesia se podiam ter um espacinho para eles estarem a vender estas relíquias que estão aqui, ao cabo são coisas bonitas que estão aqui, que eles têm ali. E então, onde a Junta reuniu, e achamos por bem que qualquer associação que queira usufruir da sala que temos aqui, que é da farmácia, que era fora, que era para ser a farmácia, mas como infelizmente não autorizaram que ela se fosse feita aqui, querem pôr uma tendazinha como para a venda de outros produtos que queiram, qualquer associação pode vir fazê-lo. Portanto, agora neste caso está ao centro de dia, esperamos que outras associações assim o façam e venham para aqui, que está muito bonito, como vocês veem aqui.
Estamos a falar de artesanato, sobretudo, um conjunto de outras peças também em pano e em barro, com a perspectiva do Natal também, não é?
É, exatamente, mesmo com a perspectiva do Natal. Aliás, tudo o que está agora aqui neste momento que eles fizeram foi mesmo com a perspectiva de Natal, e isso é a situação em que estamos, né? Mesmo de... Pronto, é a época natalícia, é a época boa para vender agora estas linhas. As coisas são bonitas, são feitas a mão, este artesanato.
Já o referiu, a proposta da Junta é que agora outras associações se juntem a este processo, não só nesta época, mas futuramente, não é?
Sim, durante o ano inteiro, se precisarem, como nós temos aqui o Centro de Saúde, logo aqui ao lado, nos dias do médico, se quiserem vender, pode ser bolos, aqueles bolos tradicionais que existem, portanto, qualquer coisa que tenham, podem usufruir daqui da sala da farmácia, que nós chamamos a sala da farmácia, que temos aqui ao lado do Centro de Saúde, em que podem usufruir qualquer associação desde que peça, e a gente teremos todo o gosto em ter cá todos para fazer isso, que são sempre bem. É sempre mais uma maneira de angariarem mais os fundos para eles próprios.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.